Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Queridos, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor Marcela, obrigada por essa honra, por esse púlpito tão precioso, obrigada pela confiança, né, de dar esse tempo aqui com vocês, podê-los conhecer de perto, ouvir tanto, de falar tanta coisa boa, né, e a gente quer tocar nessa unção, e que privilégio poder tocar na unção de vocês hoje. Meu Deus do céu, eu acho, eu penso, né, que eu já poderia voltar para casa, minha porção eu acho que eu já recebi. Mas, queridos, eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós ainda hoje à noite. Eu trago um abraço dos meus pastores, pastor Raimundo e Vânia, lá de Salvador. Então, sintam-se abraçados por eles, meus pastores maravilhosos. E como o pastor falou, né, eu venho de Salvador para essa terra maravilhosa. Rio de Janeiro realmente é lindo, sua cidade é linda, né? E não só isso, o povo bonito e abençoado. Tem um negócio diferenciado aqui nessa terra. E, queridos, esse, né, quando eu soube que eu iria ministrar aqui hoje à noite, algumas coisas foram saltando em meu coração. E talvez hoje à noite eu não fale nada que seja novidade para você. Mas graças a Deus que não foi editada uma Bíblia nova, não é verdade? Ela continua a mesma, a palavra é a mesma e a gente continua crendo nas mesmas palavras. Amém, a gente permanece crendo. E algumas coisas eu creio que vai ser um sacudir do Espírito Santo para nós, né? Para um despertamento, para coisas que devem fazer parte do nosso dia a dia. E às vezes, por uma situação ou outra, uma questão ou outra, a gente acaba colocando essas coisas um pouco de lado. Mas eu sei, irmãos, que nós vamos avançar mais do que nós já temos avançado até agora. Amém. Eu creio que cada encontro desse, Deus não marca cultos, queridos, sem propósito, né? Cada encontro desse que a gente se reúne como igreja, existe algo que o Senhor derrama sobre nós, existe algo que Ele compartilha conosco. E eu sei que hoje à noite não vai ser diferente. Amém. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Que atmosfera maravilhosa. Amém. Meu Deus do céu, que coisa gloriosa. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero também agradecer a Juliana. Cadê a Juliana? Ela veio comigo lá de Cachamor fazer companhia, uma preciosidade. Lá da diretoria da escola Rema de lá, né? Ela veio junto comigo essa noite. Obrigada, viu, Juliana? 2 Coríntios 4, 13. Eu sei que é um versículo que você conhece bastante. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Eu gosto muito do que a Bíblia, a Mensagem, ela diz assim: eu cri, por isso falei, falamos daquilo em que cremos. Amém? E eu quero falar sobre isso hoje à noite, queridos, sobre essa questão do falar, mas não falar qualquer coisa, mas falar o que a Bíblia diz que nós devemos falar. Sabe, eu sei que muitas vezes a gente vem de um contexto de família, o ambiente onde nós crescemos, então a gente aprende muitas coisas, inclusive aprende muitas coisas erradas. E por vezes a gente se acostuma a falar incredulidade, a falar coisas que o mundo tem falado. E quando a gente vem para o Senhor e a gente vem para o reino de Deus, a gente descobre, queridos, que no reino de Deus existe uma nova linguagem. E sabe que essa mudança, ela é necessária, mas ela é um processo de fato, amém? Então eu e você, nós precisamos cada vez mais nos sujeitarmos à palavra de Deus, para submetermos as nossas palavras, ela está em concordância com aquilo que a Bíblia diz. Sabe, irmãos, a gente é bombardeado por informações, você concorda? Hoje em dia, pela internet, pela televisão, é onde a gente vai, né? A gente sai na rua, é tanta informação, de tantas outdoors e placas e tantas coisas, e pessoas conversando, você para em algum lugar. Então a gente é bombardeado de informações. E muitas vezes, queridos, a gente está exposto à forma como o mundo fala. E se a gente não tiver cuidado, a gente se vê voltando às velhas práticas. E sabe, irmãos, eu sei que a gente está aqui nesse culto hoje tão maravilhoso, nessa atmosfera tão poderosa. E sabe que numa atmosfera dessa, é tão fácil a gente falar aquilo que a Bíblia diz, não é verdade? A gente está motivado, a gente está encorajado. Quem está do nosso lado crê como a gente crê. Então a gente fala e há uma concordância ali. A gente sabe que o irmão vai pegar junto conosco. Só que o culto vai acabar. E nós vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para uma realidade que não é essa aqui, desse ambiente do culto. E talvez lá exista um ambiente onde tudo que se fala é negativo ou incredulidade. E sabe, irmãos, a gente tem que atentar para que aquilo que a gente construiu com palavras no culto, a gente não destrua na nossa casa. O que é que eu tenho percebido, irmãos, e talvez você concorde comigo, é que pessoas, elas têm conquistado coisas, mas chega um determinado momento que parece que há uma estagnação. Essas pessoas, elas não conseguem avançar mais naquilo que Deus tem como proposta para a vida dela. Às vezes tem áreas que estão ali estagnadas e ela fica se questionando, mas por cadê o rompimento? Porque as coisas não estão acontecendo. E isso pode ser, queridos, resultado daquilo que eu e você, nós temos falado errado, daquilo que nós temos confessado como incredulidade. Motivados pela fé no culto, nós falamos fé. Mas não é só aqui que eu e você precisamos falar. Veja bem, eu estive com uma pessoa, conversando com ela lá em Salvador. E em um culto que nós tivemos lá profético, essa irmã estava sentada do meu lado. E sabe aquele culto profético que parece que está todo mundo cuspindo fogo? Sabe como é? Aquele ambiente mesmo agressivo no espírito mesmo para romper. E essa irmã do meu lado, ela tava uma leoa, sabe? Ela só faltava rugir na fé ali, falando e confessando. E ela pegava no meu braço e me sacudia e dizia, vamos, Aline, bora! Alguns dias se passaram. E eu fui perguntar a ela sobre uma determinada situação que ela estava passando. Um endividamento. E ela não tinha como resolver esse endividamento. Por conta dele, inclusive, o nome dela estava negativado. E aí eu conversando com ela sobre a situação, ela olhou para mim e ela disse, Aline, tem 5 noites que eu não durmo. Eu disse, cadê a leoa? E aí então eu disse, minha irmã, eu acho que a gente precisa ter uma conversa. E eu sentei com ela e eu disse, você lembra no culto que você estava comigo? Lembro. Eu digo, você lembra como, qual foi as suas reações diante da palavra? Ela disse, eu lembro. Eu disse, perfeito. É essa forma mesmo que nós temos que reagir à palavra, mas não só no culto. Porque a partir do momento que você não consegue dormir por causa de uma dívida, existe a grande possibilidade de você estar fora da fé. Então a sua fé, ela é uma performance. Hoje à noite vai ser culto de poder. Não é? E aí eu conversei com ela, eu disse, olha, que tal você na sua casa começar a fazer? E comecei a instruir ela o que a palavra diz. E ela voltou para casa, ela me agradeceu e ela disse que fez como eu havia falado para ela. E então ela recebeu uma ligação do banco. E essa ligação, chamando ela para ir até o banco para ver a questão da dívida, era uma dívida já de anos. E quando ela chegou lá para conversar com o gerente do banco, era uma dívida de 30 mil reais. 30 mil, ou era 30 ou era 40, uma coisa assim. E então ela, chamada lá pelo gerente, ele apresentou para ela a dívida e ela disse, olha, porque o banco não estava negociando, ela tinha que pagar o valor integral, ela não tinha como pagar o valor integral. Então o gerente olhou para ela e disse, me diga uma coisa, você pode pagar 1.000 reais? Ela ela olhou para o gerente e disse: olha, poder eu posso, só não posso agora. Ele disse: como é que você pode? Ela disse: eu posso pagar duas parcelas de 500, para 30 e 60. Ele disse: negócio fechado. E ela saiu do banco como quem sonha, livre daquela pressão de dívida. E ela pagou, queridos, dois boletos e está livre totalmente daquela dívida. Veja, às vezes, irmãos, a gente é tão motivado, impactado, encorajado na nossa igreja, mas nós temos que aprender a pegar essas verdades e levar junto conosco quando a gente sai do culto. Entende? Não deixar que as circunstâncias que estão lá fora nos pressionem de uma tal forma que a gente saia da fé, mas que a gente permaneça com a mesma confissão, a gente permaneça com o mesmo posicionamento. Uma das coisas que eu disse a essa irmã, eu disse: que tal você dançar na sua casa como você dança na igreja? E ela disse que fez isso. Você entende, irmãos? Então, eu e você temos que crer e falar não apenas no culto, mas também fora do culto. Amém? Ter uma vida de confissão. Uma das coisas que Paulo fala em Romanos capítulo 12, no verso 2, no iniciozinho, ele diz assim: e não vos conformeis com esse mundo. Não é isso? O que é que ele está querendo dizer ali? Que eu e você temos uma forma. Qual é a nossa forma? A de Cristo. Então, já que nós assumimos agora a forma de Cristo, não vamos perder essa forma para voltar para a forma do mundo. Essa é a instrução dele. Agora, como é que a gente volta? Não, peraí, Haline, eu sou crente, eu recebi Jesus, eu já fiz rema, já fiz escola de ministros, eu creio na palavra, eu não volto mais para a forma do mundo. Veja, existem alguns lugares que são estratégicos para falar conosco se nós estamos ainda em alguns aspectos na forma do mundo ou não. Por exemplo, fila de supermercado. Você está lá na fila do supermercado, aí tem alguém perto de você e todo mundo em fila de supermercado se torna amigo, não é? Aí a pessoa vira para você e diz: rapaz, tu viu o preço da carne? Meu Deus do céu, que absurdo, um quilo de carne. Aí a pessoa olha e diz: é verdade, tá caro mesmo, tá tudo caro. Olha, vir no mercado é um sofrimento. Não, a gente gasta X valor da nossa renda com alimentação. Aí começa, queridos, a falar de acordo com o mundo fala. Na fila do supermercado. Mas cadê aquele que estava no culto dizendo: eu sou suprido de acordo com as riquezas em glória? Não é verdade? E aí então tá lá agora na sala de espera de uma clínica. Aí aquela demora para o médico atender. Eu acho que é padrão, né? Não, esse negócio de demorar a atender. Aí tá lá aquela demora. Aí daqui a pouco começa a reclamação. Aí começa a dizer: a saúde no Brasil tá um caos. A saúde no Brasil é tudo muito caro. Se você quiser ter um bom atendimento, veja, você já viu as crises aí? Já viu a dengue? Meu Deus, está tendo surto de dengue. Não, olha, porque o coronavírus, ele não passou totalmente, não, ainda está por aí no ar, ainda tem pessoas sendo contaminadas. E aí começa aquela conversa, e aí há uma concordância: é verdade. Eu vi no noticiário, eu vi na internet, eu vi a estatística, olha, já tem 1 milhão de pessoas com dengue no Brasil. E aí começa a se conformar com o mundo, mas no culto eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, não é? Rapaz, está um mover aqui hoje à noite, não está? Eu estou achando. Aí está na fila do banco, não, os lugares estratégicos. Aí está lá na fila do banco, aí demora o caixa para atender, não chama a senha. Aí o outro vira e diz: rapaz, a nossa vida é pagar boleto. A gente nasce e morre para pagar boleto. Haja conta para pagar, não é assim? Aí o outro vira e olha e diz: é verdade, você tem razão, é isso mesmo. Aí então se conforma com o mundo. começa a dizer o que o mundo diz. Quando a gente sabe, queridos, que o justo ele é como a luz da aurora, ele vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Você está entendendo? Então são nesses lugares, queridos, que nós temos que nos levantarmos como uma voz profética e dizer: olha, você entende dessa forma, mas eu creio dessa forma. Amém. Entende? Aquela ousadia que a gente tem de falar no culto. São nesses lugares que a gente não deve tomar a forma do mundo, mas nós devemos nos posicionar e dizer: não é assim, eu tenho um Deus que cuida de mim, que preserva a minha saúde, que supre as minhas necessidades e que cuida do meu futuro, e eu não preciso temê-lo. Oh, aleluia! Queridos, quando a gente atenta para a palavra, toda notícia, né, que traz esse medo, que traz terror, queridos, tudo isso se dissipa diante de nós. Ah, você já viu crise, guerra, ai, estão mudando lei aqui, governo, e isso e aquilo, queridos, pode o sangue dar na canela. Nós vamos permanecer crendo na palavra que é a verdade. Amém. Oh, aleluia! Eu quero ler com você, queridos, uma passagem que está lá em Marcos capítulo 5. É uma passagem bem conhecida nossa também, Marcos 5:25. Marcos 5:25 até o 34, eu quero ler com você. Diz assim, você abriu aí? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sabe, irmãos, essa é uma das passagens que eu sei que ela é tão pregada, né, dentro do nosso ministério, e é uma das que eu mais amo da Bíblia. O posicionamento dessa mulher é muito interessante, porque o nome dela nem é conhecido. É uma mulher que tem um fluxo de sangue. A referência dela ainda é uma doença, olha só, né? Dificilmente você vê alguém dizendo: a mulher que foi curada do fluxo de sangue, mas é a mulher do fluxo de sangue. Porque as pessoas fazem referência do nosso passado, mas não do nosso presente. Não é interessante isso? Então essa mulher, ela ouve falar sobre Jesus. Veja, querido, para mim chama muito a atenção essa mulher, 12 anos, indo para médico, fazendo tratamento, tomando remédios. Eu imagino, inclusive, né, os constrangimentos da época, por conta da limitação da tecnologia, das coisas que ela teve que passar, e gastando dinheiro, e ela nem melhorava, ela só piorava. Então a situação dela cada vez mais grave, ela debilitada, então ela estava envolvida num contexto de vida terrível. Mas ela ouve não sobre um novo médico especialista, mas ela ouve sobre um homem que está fazendo milagres, que está operando sobrenatural e nem cobra para isso, ó. E quando ela ouve falar sobre Jesus, ela então decide fazer algo. Queridos, ela olhando para aquele cenário, entendendo que Jesus operava milagre, ela começou a ter uma conversa dentro dela. Ela disse: se esse camarada é tudo o que estão dizendo que ele é, basta apenas eu tocar nele e eu vou ser curada. Então ela gerou dentro dela uma fé, Agora veja bem, eu gosto muito de entrar bem dentro da história, né? E até mesmo tentar entrar na mente da pessoa naquele momento. Imagina essa mulher chegando e encontrando Jesus, vendo uma multidão. E talvez ela tenha pensado, né? Aí é um pensamento meu. Ela olhou para aquela multidão, ela poderia pensar assim: rapaz, eu ouço falar do homem, o camarada faz cura, faz milagre, tem um monte de gente aí atrás dele, mas eu vou ter que passar por meio desse povo todinho. Primeiro, eu sou imunda, na condição que eu estou, eu não posso tocar em ninguém, não posso entrar no meio desse povo. Oh Deus, será que não podia fazer um negócio mais fácil para mim, não? Será que Jesus não podia estar sozinho nessa hora para eu poder tocar nele? Então, sabe, queridos, e às vezes a gente quer negociar com Deus a forma como Ele vai fazer as coisas. E sabe, as dificuldades se levantam, não é para nos desanimar e fazer a gente sair daquilo que nós estamos crendo. Entenda uma coisa, queridos, no dia que você se posicionar em fé aqui na igreja, você saindo daquela porta, o diabo vai levantar circunstâncias para te tirar do foco. E aí é a hora de você agir. Você não vê no texto essa mulher pensando sobre a dificuldade. Eu imagino aquela mulher andando no meio daquele povo e dentro dela o diálogo: se eu tocar, eu vou ser curada. 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 Ela não perdeu o seu foco. Ela não perdeu o seu alvo de fé. Eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui curada. Eu não volto mais para minha casa com essa doença. Eu vou voltar livre desse mal. E sabe, irmãos, decida viver os seus dias dessa forma. Sabe, as pessoas podem querer, eu estava comentando isso com Marcela, que às vezes a gente está fora, a gente está lá no Nordeste, a gente vê as notícias, né, sobre o Rio de Janeiro, e existem coisas que infelizmente são negativas e até por vezes aumentadas, e a gente olha e parece que é um caos a cidade, não é? E ainda que você viva, se fosse o caso de viver num contexto desse, queridos, num posicionamento de fé, você pode estar no meio do inferno. As coisas mudam. Você é um agente destruidor de obras de Satanás. Então não é qualquer dificuldade que queiram dizer que essa cidade tem que vai te parar. Você está entendendo? Ah, a economia no Rio é X. Ah, a saúde no Rio é Y. Ah, no Rio é aquilo. Não importa. Para você vai ser diferente. Para você o mercado vai ser diferente. Para você o seu comércio vai ser diferente. A sua loja vai ser diferente. A sua empresa vai ser diferente. O lugar onde você trabalha vai prosperar por sua causa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós temos consciência da presença que nós carregamos, ambientes mudam. Sabe, eu lembro que eu fui dar aula numa escola um tempo atrás e eu precisei de uma blusa específica. E eu pedi para me levarem em uma loja para encontrar essa blusa. E me levaram e nós fomos no final da tarde. E quando nós entramos na loja, era 10 para as 6 da tarde. E então a loja estava vazia, o pessoal já estava começando a arrumar para fechar aquela loja. E aí eu entrei, uma vendedora veio me atender, eu disse a ela o que eu queria. E aí a gente conversando e ela procurando lá, de repente entrou uma pessoa, daqui a pouco entrou outra, daqui a pouco entrou outra, e depois mais outra. E daqui a pouco a loja estava cheia e a vendedora disse a mim, ela olhou para mim e disse: meu Deus, o dia inteiro a loja vazia, na hora da gente fechar, eu disse: minha filha, encheu porque eu entrei aqui. E tem mais, eu quero desconto. Irmãos, quando a gente tiver consciência do que nós carregamos, aonde nós estamos, o ambiente muda. Então não aceita, porque no Rio de Janeiro é isso e aquilo, não importa. Para você não vai ser. Para você vai ser diferente. Aonde você for, o favor vai te assistir, a presença vai abrir as portas que você precisa, vai te colocar nas conexões que você necessita e as coisas serão diferentes para você. Ah, mas não é para fulano, não é para Beltrano. Pois é, para você é. Sabe, irmãos, eu lembro, eu vou voltar para a mulher do fluxo de sangue, ok? Eu lembro que eu estava em Salvador e uma amiga minha, ela tem uma empresa no interior da Bahia e ela foi para Salvador para ver algumas coisas da empresa dela. E ela ficou hospedada na minha casa e ela disse assim, de manhã cedo, ela se arrumando para ir trabalhar, ela disse assim: Haline, eu hoje vou em tal empresa. Eu vou lá resolver algumas coisas, são algumas coisas simples. E depois eu vou para tal lugar e vou trabalhar. É, eu queria que você orasse por mim. Eu não sei, mas eu estou com a percepção de que tem algo para acontecer hoje. Queridos, quem crê em Deus e confia em Deus anda com expectativa de véspera de milagre. Você está entendendo isso? Tem algo para acontecer. Ah, Aline, mas amanhã é sexta-feira, é feriado. E quando foi que Deus esteve preso a um feriado? Um gerente de banco pode te ligar. Mas sexta-feira, feriado. Pois é, só para mostrar que Deus é Deus. E ela disse, ore por mim. Eu, naquela hora, tive essa inspiração, essa inclinação de orar por conexões divinas. E ela foi para essa empresa cedo, e quando ela chegou lá, ela tinha algumas coisas rápidas para lidar. O dono da empresa chegou para ela e disse assim, Marcela, eu vou ter uma reunião importante agora. E você quer participar dessa reunião? Ela disse, eu quero. Agora ele disse, olha, você só vai assistir, você não vai se envolver nela, tudo bem? Ela, entendendo a importância da reunião e da importância que seria para ela a reunião, ela disse, eu quero. E ela ficou mais um tempo naquela empresa, e então levaram ela para a sala que iria acontecer a reunião. Quando ela está lá, de repente entra uma pessoa na sala. Quando essa pessoa entra, que olha para ela, ele diz, você é fulana? Ela disse, eu sou. E você é fulana? Ele disse, eu sou. Ele disse, eu já ouvi falar de você. Ela disse, eu já ouvi falar muito de você. E aí eles começaram a conversar. Resultado, queridos, era a pessoa-chave que ela precisava para expandir a empresa dela para o Nordeste. Numa reunião que não era dela, de um assunto que não tinha nada a ver com ela. Mas o Senhor promoveu tudo isso para conectar ela a essa pessoa. Fica pronto, queridos, para conexões divinas. Deixa eu falar algo para você. Existem portas que abrem portas. Você consegue entender isso? E essa mulher do fluxo de sangue, vamos voltar para ela. E essa minha amiga, ela expandiu a empresa dela para o Nordeste. Essa mulher do fluxo de sangue, ela está lá, todas as dificuldades diante dela, mas ela tinha um foco. Eu vou tocar nele e eu vou sair daqui curada. E ela dizia consigo mesmo. Queridos, ela dizia no meio de uma multidão hostil. Ninguém estava ali colaborando com ela para ela chegar em Jesus, não. Ninguém estava pegando no braço dela e dizer, meu Deus, venha, chegue, venha, bichinha, chegue. Você está debilitada, venha, eu vou te ajudar, vamos lá. Não. Aquela mulher, ela estava sendo solitária na sua fé, mas nem por isso ela esmoreceu. Tadinha de mim, coitada de mim, pobre de mim. Ninguém me ajuda, ninguém está comigo. Ficou quieto por quê? Você está entendendo, queridos? Tem vezes na nossa vida que nós vamos ser solitários na fé mesmo. Que a gente vai estar crendo sozinho como aquela mulher. E está tudo bem. Agora tem um detalhe. Junto com aquela mulher, ela tinha o Senhor. Quando você crê junto com o Senhor, querido, você não precisa de mais ninguém, não. E ela então conseguiu tocar em Jesus. Jesus percebeu que dele saíra poder. Ela percebeu que estava curada. Jesus olha para aquela mulher e diz, foi a tua fé que salvou, foi a tua fé que te curou. E sabe, irmãos, eu sei que nessa igreja você recebe uma palavra maravilhosa, extraordinária. Uma palavra, queridos, que se você acolhe ela totalmente no seu coração, a sua vida ela é mudada radicalmente. Essa palavra tem esse poder, você entende isso? E assim como aquela mulher, quando recebeu aquela palavra, essa palavra tem que nos impulsionar lá fora. Sabe, eu não sei se você lembra, eu gosto muito de filme épico. E nos filmes épicos tem aquelas batalhas, né? E existem batalhas, por exemplo, que você vê aquelas catapultas. Já viu isso? Sabe o que é, né? Então tá lá a catapulta, eles colocam lá alguma coisa com fogo e eles lançam contra o inimigo, né? Lançando para longe. Sabe, queridos, essa palavra que nós conhecemos e recebemos é como essa catapulta. Ela tem o poder de nos lançar muito longe. Você está entendendo isso? Então, quando a gente para e começa a se conformar com o mundo, falar como o mundo fala, quando a gente começa a olhar para as dificuldades e começar a pensar, eu estou só, é tudo tão difícil para mim, ah, para mim todas as coisas sempre é assim, sempre dá errado, queridos, a gente fica estagnado e a gente não avança. Aí, sabe o que é mais grave? A gente quer terceirizar a responsabilidade que é nossa. Aí eu estou assim é por causa da igreja, eu estou assim é por causa do pastor, eu estou assim por causa do meu líder lá de Verbo no Lar, eu estou assim por causa do meu líder de louvor, por causa do meu líder do diaconato, eu estou assim por causa do meu cônjuge. Meu cônjuge é uma bucha, é por isso que eu não avanço. Não é? Só em Salvador o pessoal diz isso, aqui no Rio não. Não é? E sabe, queridos, às vezes a gente fica nessa coisa de querer terceirizar. E aquela mulher, ela não terceirizou nada. Ela foi responsável pelos seus atos e ela decidiu, rapaz, ou vai, ou vai. E na nossa vida, queridos, tem momentos que a gente tem que ter esses posicionamentos. Sabe? Se levantar, enxuga a lágrima, chorou, chorou, tudo bem. Enxuga a lágrima, levanta, diz agora eu vou batalhar as minhas batalhas e entender o que eu estou falando, que é o bom combate da fé. Sabendo, queridos, que lá no final o resultado já é seu. Aquela mulher, quando ela entendeu que precisava enfrentar aquela multidão para chegar até Jesus, ela sabia que ia sair de lá curada. Ela sabia. Você entra para começar o seu comércio sabendo que vai dar certo. Mas, Haline, não deu certo até agora. Por que você vai parar? Você está entendendo o que eu estou falando aqui, queridos? É romper. Agora, romper falando certo. É as pessoas chegando e dizendo, é, rapaz, parece que a falência aí está certa, né? Para você, para mim não. Você vê o meu negócio fechando, pois eu vejo expandindo. Amém. Inclusive, eu não tinha ideia de franquia, mas agora porque você falou, eu acho que eu quero fazer uma franquia. Você está entendendo? Querido, ser ousado para romper com as limitações e não aceitar as sugestões que o diabo tem levantado para tentar te fazer esmorecer ou desistir do que Deus tem colocado no teu coração. Ah, mas Aline, olha, se eu te falar as coisas que eu tenho almejado, que eu tenho desejado, que eu tenho contemplado dentro de mim, meu Deus, são coisas tão grandes. Eu sei, queridos, uma coisa eu garanto a você, só não é maior do que o seu Deus. Talvez seja grande para você. Você está entendendo? Então, se você tem um Deus que é maior do que qualquer coisa, o que é que pode te parar? O que é que pode impedir você fazer o que Deus designou para você fazer? O que é que pode, queridos, impedir as portas que Deus falou que Ele vai abrir para você? Oh, aleluia! Então permaneça crendo naquilo que Deus falou na sua palavra. Eu crio e por isso eu falo e não abro mão. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes eu conversando com algumas pessoas sobre essa questão de falar fé, o primeiro argumento que chegam para mim para dizer é: ah, mas fé não nega os fatos. Alguém já ouviu isso? Né? Fé não nega os fatos. Sim, fé não nega os fatos, mas fé fala fé. Você está entendendo? Então eu e você, queridos, não vamos abrir mão para falar aquilo que estamos sentindo, aquilo que nós estamos vendo. Mas nós vamos falar o que estamos crendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, estou pertinho de encerrar. Deus, quando Ele olhou para a terra, a Bíblia diz que estava sem forma e vazia, a terra estava um caos. Deus estava vendo o que estava acontecendo. Mas o nosso Pai, que nós devemos ser imitadores dEle, Ele não falou o que Ele viu. Ele falou o que Ele queria que acontecesse. Então eu e você não fomos chamados para falar o que estamos vendo. As minhas contas estão atrasadas, a minha saúde não está boa, meu casamento não está bem, os meus filhos estão bagunçados. Nós não fomos chamados para falar o que vemos. Nós fomos chamados para falar o que nós cremos. E sabe o que é interessante sobre essa questão de Deus falar o que Ele queria ver? Que a terra estava sem forma e vazia, havia ali o caos. Mas diz, queridos, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se o pessoal do louvor puder vir, eu acho que você vai falar algumas coisas hoje. Sabe, queridos, quando o Espírito estava ali pairando sobre as águas, Deus viu o caos. E a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O que, é que eu quero dizer para você? Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a gente vai estudar isso um pouquinho a mais, a gente descobre que o Espírito Santo, ele estava pronto para liberar o poder da palavra falada. A posição do Espírito, naquele momento que ele pairava sobre as águas, nesses dias, não sei se você viu isso na internet, mas aqueles fotógrafos que fotografam vida selvagem, já viu isso? Um pessoal sem juízo que vai pro meio do mato, né, pra fotografar leão e por aí vai. E ele encontrou uma espécie de tigre lá. E ele estava fotografando e filmando, escondido. Porém, o tigre descobriu ele. E o tigre, ele estava procurando algo, mas quando ele levantou a vista, ele viu o fotógrafo. E a expressão do corpo daquele animal foi todo focado para o que ele estava vendo agora. E ele se colocou, isso o fotógrafo doido filmando, né? E ele se colocou em posição de ataque. Olha só. Ele estava a segundos de partir para o ataque naquele fotógrafo. É mais ou menos como o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, pronto para agir. Mas ele não podia agir enquanto a palavra não fosse liberada. O Espírito Santo, ele está assim, queridos, na nossa vida, na expectativa de agir. O que é que está faltando? Falar a palavra. Deu até efeito especial. Falar a palavra. Você está entendendo isso? Sabe, irmãos, nós precisamos entender, porque às vezes, irmão, sabe o que acontece? A gente quer experimentar um arrepio. Ai, eu declarei a palavra, me arrepiei todinho. Foi Deus, foi Deus. A gente às vezes tem uma fé emocional, né? Mas fé, queridos, é convicção no coração. Eu falei, ponto final, vai acontecer. Eu não estou vendo nada. Deus não disse, haja luz, e ficou lá no céu. Será? Não. Ele disse, haja luz, e houve luz. E, queridos, aquilo que nós falamos acontece, se nós crermos. Aleluia. Hoje à noite eu percebo o Espírito Santo como aquele animal, aquele tigre, pronto, queridos, para com o seu poder criativo manifestar coisas na nossa vida, para agir lá na nossa casa, para agir nos nossos negócios, para agir nas nossas finanças, para agir na nossa saúde. O que está faltando? A nossa palavra, falando fé, falando aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que o mundo diz. Então você vai ficar em pé no seu lugar. E eu vou te dar essa oportunidade hoje à noite, queridos, para você falar fé. Você vai abrir a sua boca. Maraline, eu não sei nem direito o que falar. Queridos, eu acredito que se você pensar um pouquinho aí na sua vida, você vai encontrar algumas coisas que precisam de mudanças, e algumas precisam de mudanças imediatas. Então você vai começar, queridos, a declarar aquilo que a palavra de Deus diz sobre as circunstâncias. Ai, a minha saúde está assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Eu confesso que eu estou com medo dessas viroses, dessas coisas de dengue, desses negócios todos que está acontecendo aí fora. Irmãos, é tão simples. Pega o que está em Isaías 53, 4 e 5, que diz que Jesus levou sobre si, ele levou a dengue, ele levou coronavírus, ele levou, foi tudo, irmãos. Ele não deixou nada fora. Então confessa isso. Aquele que levou, ele levou sobre si, pelas suas chagas nós já fomos sarados. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica, dá vida ao meu corpo mortal. Eu tenho vida de Deus no meu corpo. A vida de Deus sustenta cada célula do meu ser. Ah, talvez seja uma situação financeira. Queridos, pega Filipenses 4:19 e comece a declarar e dizer: Satanás, espírito de miséria, de inferno, eu digo a você, solte as minhas finanças. Queridos, ontem, ou foi segunda, não sei, dando aula, o Espírito Santo se moveu na sala e ele comunicou algo para nós: a unção não respeita a miséria. A unção, ela não respeita a miséria. Ela destrói, ela passa por cima. E quando a gente fala o que a Bíblia diz, essa unção que é o Espírito passa por cima de toda a miséria. Mês de março, deixa eu lançar um desafio aqui, porque eu sou ousada, queridos, em alguma coisa eu sou ousada. Dia 31 de março é domingo, não é isso? Segunda-feira, 1º de abril, o dia mais abençoado do ano. Não é dia da mentira, não. O diabo não tem dia nenhum. 31 de março é domingo. Só para confundir a tua cabeça, Deus vai agir até lá. Mas Deus não tem que esperar um dia útil para isso acontecer, não. Não tem, não. Ele não precisa. Deus não está preso a um calendário, a uma agenda. Deus não está preso se tem banco aberto, se tem banco fechado. Deus não está preso a governo A, a governo B. Deus não está preso a nada disso. E nessa noite, nós vamos liberar pelas nossas palavras o Espírito Santo para agir em nosso favor. Oh, aleluia! Você pode começar no seu lugar. Comece a falar o que é que você crê. Ei, quem vai falar é você, não sou eu, não. Levanta sua voz, queridos. Levanta sua voz. Ei, como vai ser o seu ano de 2024? O que é que você tem crido para a sua vida profissional? O que é que você tem crido para o seu chamado? Para o seu ministério? Começa a falar, começa a dizer: este ano vai haver um rompimento nas minhas finanças. Eu creio em conexões divinas. Eu creio em portas divinas. Eu creio no extraordinário, no sobrenatural, naquilo que é incomum. Irmãos, eu descobri na língua portuguesa uma palavra. Talvez você já tinha conhecido ela, eu não conhecia. Essa palavra é a palavra inaudito. Sabe o que é inaudito? Aquilo que nunca aconteceu. Nunca aconteceu com ninguém, o inaudito. E deixa eu dizer algo para você, queridos. Hoje é a noite dos inauditos de Deus serem liberados sobre a nossa vida. Está sendo liberado nessa noite sobre a tua vida uma unção que manifestará o inaudito de Deus na tua casa, na tua família, na tua saúde. Eu percebo, irmãos, como ondas. Ondas de cura, agora mesmo, alcançando o seu corpo físico, aí aonde você está. Eu não preciso tocar em você. A unção, agora mesmo, ela está te tocando. Eu ouço no meu espírito ordem celular, células agora mesmo sendo colocadas em ordem. A palavra de Deus comandando a alinhamento no seu corpo agora mesmo. Aonde há doença, aonde há enfermidade, aonde há todo indício e resquício de morte, vida, 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 agora mesmo, vida. Oh, aleluia, aleluia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Existem algumas pessoas aqui que elas almejavam patamares em seus negócios. Eu já estou encerrando. Você trabalhou, você creu, você se posicionou, mas a impressão que você tem hoje é que a sua empresa, os seus negócios atingiram um platô que não tem mais conseguido romper isso. Você trabalha, 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 e o resultado está bom, mas o seu alvo não era o bom. O seu alvo era o excelente. E essa unção que não respeita a miséria, que não respeita a falta e que não respeita a limitação, ela está rompendo com isso hoje. Se você crer, levante a sua mão onde você está. Você tem trabalhado com vendas e você tem atingido um número de meta, mas estagnou em uma porcentagem, um percentual. Hoje à noite vai haver um rompimento nisso e você vai se surpreender em dezembro de 2024. Você vai fazer um levantamento da retrospectiva do ano e você vai dizer: rapaz, tem 10 anos que eu venho almejando isso. Esse ano. Não é daqui a um ano, não é daqui a dois, não é daqui a cinco, não é daqui a dez. Este ano, 2024, rompeu. Rompeu. Houve um rompimento. E existem pessoas aqui que esse ano de 2024 ministerialmente falando, eu estou bem livre aqui porque eu não conheço ninguém. É tão bom, né? Estou bem livre. Ministerialmente falando e profissionalmente falando. Eu vou encerrar com isso, pastor. Ministerialmente falando, profissionalmente falando, você está entrando em outras nações. Duas coisas: se você crê nessa palavra e não tem passaporte, tire seu passaporte. Segundo, se você crê nessa palavra e você não fala uma segunda língua, entra num curso logo. Por que isso, Haline? Porque a gente constrói garagem sem ter carro. Isso é fé. E você está recebendo uma palavra que você vai entrar. Você vai entrar em nações. Amém. Através da sua profissão, através do seu chamado.
Aleluia.
Você crê nisso?
Amém.
Eu falei para você aqui sobre expectativa de véspera de milagre. Guarda isso. Expectativa de véspera de milagre. Como você se comportaria se hoje fosse a véspera de seu milagre?
Aleluia!
toca nele e diz para ele assim: tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Oh, aleluia! Vamos celebrar ao Senhor! Vamos celebrar ao Senhor! Vamos celebrar! Vamos celebrar ao Senhor!
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.